Eu.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional em português do Brasil e nessa segunda parte do programa, uma conversa com Romualdo Amaral, que mora em Los Angeles e trabalhou na equipe de efeitos visuais do filme Wicked, musical que concorre ao Oscar em 10 categorias essa noite. Depois, no esporte, começou a temporada 2025 da Fórmula 1 e pela primeira vez desde 2017 tem brasileiro na pista. Por fim, você sabia que tem roda de samba em Buenos Aires no carnaval? A gente vai conhecer com o nosso correspondente. Mas antes de tudo isso, nos destaques da imprensa francesa, as revistas semanais abordam o escândalo em uma escola católica que abala o governo do primeiro-ministro François Bayrou aqui na França.
A semana na imprensa.
Daniela Franco.
As revistas francesas destacam um escândalo que sacode o governo do primeiro-ministro François Bayrou. Casos de agressões físicas e sexuais na célebre escola católica Notre-Dame de Betarrin, sudoeste da França, reduto eleitoral do líder centrista. A Nouvelle Obs aponta que 130 queixas foram registradas recentemente, denunciando violências nesta instituição privada durante décadas. Os depoimentos apontam para ao menos 11 agressores, entre religiosos e laicos, que trabalhavam no local. A publicação lembra que o caso ganhou dimensão nacional desde que Bayrou, ministro da Educação nos anos 90 e atual prefeito de Pau, vizinha da cidade onde está localizada a escola, passou a ser acusado de ter conhecimento sobre os casos. Um juiz encarregado de investigar o escândalo na época garante ter alertado François Bayrou, o que o chefe de governo nega. A revista L'Express afirma que dezenas de políticos locais e antigos inspetores, reitores e religiosos que atuaram no estabelecimento afirmam nunca ter visto ou ouvido nada grave ocorrer em Notre-Dame de Betarrin. Em 1993, um tribunal de Pau chegou a condenar a escola a pagar 10 mil francos de indenização à família de um aluno que teve o tímpano perfurado ao ser agredido por um professor da escola. 5 anos depois, um padre do estabelecimento foi preso, mas libertado, após o encerramento de investigações sobre um estupro na escola. Na época, o então ministro da Educação, François Bayrou, chegou a realizar uma visita em apoio à instituição. O advogado que defendeu uma vítima de estupro na escola afirma à L'Express que a pressão era imensa, a ponto de levá-lo a duvidar da criança.
Esportes. Márcia Bechara.
A Fórmula 1 iniciou oficialmente a temporada 2025 na quarta-feira, com os testes de inverno no Bahrein, com as 10 equipes e os 20 pilotos reunidos no circuito de Sakhir, para uma bateria de ensaios cruciais antes do primeiro grande prêmio do ano, na Austrália. Mas a temporada marca também a volta do Brasil ao circuito mundial das corridas, após uma ausência de 7 anos, com Gabriel Bortoleto, jovem piloto brasileiro de 20 anos, prestes a estrear na Fórmula 1 pela equipe Sauber. Para Henrique Mendes, jornalista especializado em Fórmula 1, o brasileiro é um piloto que percebe rapidamente a estratégia e o que ele precisa fazer para dar o seu máximo durante uma corrida.
Para mim, acho que ele é um piloto que percebe rapidamente a estratégia e do que ele tem que fazer justamente para dar o seu máximo durante uma corrida. Por isso que ele foi campeão, porque soube aproveitar e marcar muitos pontos para ser o mais regular e justamente ser campeão há 2 anos e no ano passado perante um francês, o Isaac Adjar. Ele adaptou-se rapidamente e conseguiu mostrar que ele tinha regularidade e a capacidade justamente de gestão e de estar presente nos momentos decisivos para marcar os pontos. Esta vantagem que permitiu ganhar. Eu acho que ele vai tentar de ter esta mesma lógica de perceber do que é que tem que fazer ou não para justamente ter o carro mais rápido para ele e dar o seu melhor a conduzir. Mas vai ser difícil porque a Fórmula 1 não é propriamente a Fórmula 2. Vai ter, eu acho, um tempinho de adaptação, mas ele mostrou claramente que ele é capaz justamente de acelerar em termos de tempo para justamente já encaixar os projetos como deve ser e estar sempre com a mesma vontade de ter sucesso, que seja onde for.
Sobre possíveis comparações com o estilo de Ayrton Senna, Henrique Mendes contemporiza e analisa a performance de Bortoleto sob um outro prisma.
Eu acho que ele tem mais a atitude do piloto atual moderno, que para se impor não é mostrar claramente que é o mais agressivo ou o mais rápido. Porque todos os pilotos assim agressivos também de vez em quando vêm, passa e vão logo-se embora. Há exceções, né? Sempre o Verstappen é uma exceção, porque também quando ele chegou era tipo um jovem muito agressivo e não tinha uma boa imagem. Até ainda continua com esta imagem, um pouco má de ser um piloto agressivo e que os outros pilotos não gostam. Bem por isso, eu acho que ele tem que agora muito trabalhar e ser trabalhador e não ser aquele piloto agressivo e pai e tentar de passar em força ou isso. Não, ele tem que mostrar é o cronómetro, para dar o julgamento para toda a temporada dele. Claro que toda a gente a falar do Ayrton Senna, fala-se do sim, das capacidades que ele teve quando estava a chover, quando a situação estava complicada, mas era um tempo diferente. Agora é mais o carro é muito importante nesse aspecto. É para já, a comparação vai ser feita com o seu colega de equipa, o Nico Hülkenberg. Se ele é capaz depois de estar presente para marcar pontos quando vai aparecer oportunidades, ele tem que aproveitar, que tem que aproveitar. E depois também, claramente, se ele na chuva consegue fazer milagres, aí as pessoas vão olhar o Bortoleto com o olho diferente e vão ficar à espera de muitas alegrias. Claro que o Brasil também está à espera disto.
Perguntado sobre as possíveis razões da ausência prolongada do Brasil no circuito, Henrique Mendes faz uma avaliação do contexto atual da Fórmula 1.
Estamos num momento da Fórmula 1 agora, é muito dinheiro que manda, é muito business. Então se um piloto não tem a capacidade financeira com ele para poder comprar, digamos, entre aspas, o lugar numa Fórmula 1, é um pouco isto que foi realmente contra os pilotos brasileiros, porque basta ver o Felipe Drugovich, que foi campeão também, e que até agora ainda está esperto da sua oportunidade de ter um carro na Fórmula 1, e quando para mim um piloto é campeão da Fórmula 2, tem que ter logo a oportunidade de ser uma lógica absoluta. Antigamente era lógico de ver o campeão da Fórmula 2 ir depois na Fórmula 1. Agora não. Para quem não tem o dinheiro suficiente, para quem não, também de vez em quando não tem o pai, porque só apontar o facto que o Drogovic está na equipa reserva, está com a equipa Aston Martin, que é a equipa do Stroll, do filho, o Lance Stroll está a ser o piloto, e ele tem justamente esta sorte de ter o pai que permite ter o filho ter o lugar talvez do Drogovic. É mais nesse aspecto, faltou o dinheiro e faltou as oportunidades, mas os talentos não faltam. O Drogovic mostrou isto, o Pietro Fittipaldi mostrou também que podia ter esta, talvez, oportunidade.
A Sauber, que se tornará a equipe da fábrica da Audi em 2026, enxerga na contratação de Bortoleto uma oportunidade de incorporar jovens talentos em sua futura formação de pilotos. Para Henrique Mendes, no entanto, ainda deve levar tempo para os brasileiros darem um susto em grandes favoritos como Lewis Hamilton.
Bom, não é para contrariar os planos do Bortoleto, eu acho que vai ser um pouco cedo para ele imaginar que vai estar na luta para o título, porque o carro dele também não é um dos melhores, e a gente tem que apontar agora os carros que vão buscar o título, são os Ferraris, a Mercedes e claramente o Red Bull e a McLaren também. Nesse aspecto, talvez pode ter o convidado de surpresa nesta luta entre os Ferraris e o Red Bull, foi porque não, o Lando Norris também mostrou agora enquanto tem algumas falhas em termos de gestão e vai ser complicado para ele. Se ele passa esta fase de capacidade de gestão, pode ser também um candidato ao título e lutar com o Leclerc, Verstappen e Hamilton.
A contagem regressiva para a temporada 2025 já começou. Resta saber como será o retorno do Brasil às pistas da Fórmula 1 depois de 7 anos de ausência no circuito mundial.
Anotem o nosso endereço. Rádio França Internacional, Redação Brasileira. 80 Rue Camille Desmoulins e Cile Moulineau, CEP 92130, França.
Brasil Mundo.
Além de Fernanda Torres, mais um brasileiro está na expectativa de colocar no currículo uma estatueta do Oscar. O mineiro Romualdo Amaral faz parte da equipe de efeitos visuais de Wicked, o longa que já arrecadou quase 730 milhões de dólares em bilheteria e se tornou a adaptação cinematográfica mais rentável para o musical da Broadway. Concorre em 10 categorias no Oscar, inclusive melhor filme e efeitos visuais. Há 9 anos, nos Estados Unidos, Romualdo já trabalhou em quase 30 de produções, como as da Marvel, Falcão e o Soldado Invernal e Capitão América, Admirável Mundo Novo, longa que acaba de estrear, e nas séries premiadas Stranger Things e Hex. Mas pela primeira vez teve a emoção de ver um filme para o qual colaborou ter indicações à maior premiação do cinema mundial.
Wicked foi a primeira indicação, assim, de um filme que eu trabalhei, que foi indicado ao Oscar mesmo. Foi felicidade nossa dupla, porque eu lembro que eu tava no Brasil no dia das indicações e eu naquela expectativa de... E aí começou. Aí de repente saiu o primeiro indicações de melhor filme estrangeiro. Aí eu vi lá, I'm still here, I'm still aqui. Aí eu já, yes! Fiquei muito feliz. Aí de repente, na hora que eu saio lá, indicações de melhor efeitos especiais. Aí, Wicked. Aí eu já fiquei bastante emocionado, fiquei vibrando, fiquei com energia lá em cima, super feliz. E aí de repente, Fernanda Torres indicada e eu fiquei, surtei também. Falei assim, tipo, foi muito feliz. Mas aí meu surto maior foi quando indicados a melhor filme. Essa daí eu não esperava.
Romualdo sempre foi fã de cinema, conta até que comemorava sozinho, ainda no Brasil, a noite do Oscar.
Porque o Oscar, pra mim, sempre foi essa festa. Pra mim, é um dos momentos, assim, eu lembro que eu, adolescente, no, na noite do Oscar, eu tinha um blog que eu falava dos filmes indicados e tudo mais, eu sozinho, na frente da TV lá em casa, eu me vestia de gala pra acompanhar de casa. Então, o Oscar, pra mim... É, sempre foi uma grande festa, sempre fui apaixonado com cinema. Qualquer Oscar que o Wicked levar, eu já vou ficar super realizado. Não necessariamente efeitos especiais.
No Brasil, se formou em computação na Universidade Federal de Uberlândia, mas encontrou seu espaço na indústria cinematográfica após um mestrado nos Estados Unidos.
Eu vim para os Estados Unidos em 2016, eu fiz mestrado em animação e efeitos especiais na Academia of Art University, lá em São Francisco. Graças à minha tese de mestrado, que é um curto animado que eu fiz de 3 minutinhos, o Steve, comecei a aplicar para vários lugares e a Marvel já me chamou para trabalhar. Meu primeiro trabalho foi Falcão Cidade Invernal.
Desde então, acumula projetos de vários estúdios, muitos simultaneamente. Romualdo conta que em Wicked trabalhou em diversas sequências, fazendo a mágica, que vai além do set de filmagens.
E eu trabalhei basicamente com a equipe de efeitos especiais que criou toda a parte falsa do ambiente. O diretor, ele queria conseguir trazer a história para perto do público. E ele percebeu que não tinha como contar a história apenas com tela verde. Precisava fazer um processo criativo aí, todo por trás. Então, por isso teve todo o design de produção que criou, né? Eles plantaram 1 milhão de tulipas, só que não tinha como ele fazer tudo. Então, os elementos extras de background a gente recriou No ambiente da computação gráfica e fez esse merge. A cena do trem, o trem, ele foi realmente criado. O trem existiu durante as gravações, só que o trem, ele era, só tinha, vamos dizer assim, uma parte dele que foi criado. O resto do trem foi tudo computação gráfica.
O grande favorito na categoria de efeitos visuais para o Oscar é Duna, parte 2. Mas na premiação tudo pode acontecer. E o brasileiro já comemorou adiantado com uma espécie de crossover que aconteceu. O encontro de Ariana Grande com Fernanda Torres, quando a atriz de Ainda Estou Aqui saudou a americana com a icônica jogada de cabelo de Glenda, de Wicked, no Festival de Cinema de Santa Bárbara. E as duas protagonizaram uma cena que viralizou.
Na hora que eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu preciso colocar esse vídeo num potinho e guardar pra sempre, porque é o momento. Foi assim, épico, marcante, e ver essa energia tá incrível.
Para os próximos anos, Romualdo sonha em aparecer também em outras categorias do Oscar. Ele acaba de dirigir mais um curta-metragem, Small as a Pea, com previsão de lançamento ainda neste ano. Cleide Clock, de Los Angeles, para a Rádio França Internacional.
Reportagem.
Márcio Rezende.
Argentina, Buenos Aires, tango, certo? Que nada! Um curioso movimento ao redor do samba pode desorientar algum mal informado. Em toda a Argentina já são 38 rodas de samba, metade delas, exatamente 19, aqui em Buenos Aires. E para completar a sua surpresa, outra curiosidade: todas essas rodas são lideradas por argentinos, cantando em português e tocando como se estivessem no Brasil. No público, claro, os argentinos conhecem a letra e têm samba no pé. Guillermo Schneider já foi rebatizado como Guilherme. Faz parte de duas rodas de samba, a Bom Malandro e a Malandragem, a primeira roda de samba de argentinos formada há 25 anos.
O que me levou o samba É uma história muito divertida. Eu estava de viagem pelo Brasil e eu escutei pela primeira vez ao vivo um grupo de 3 pessoas tocando samba, que eu nem sabia o que era. Eu fiquei apaixonado. Me aproximei deles e eu perguntei, o que é que vocês estão fazendo? Que estilo de música vocês estão fazendo? Aí eles falaram, estamos fazendo samba. Aí eu pensei, eu quero aprender isso. E aí voltei em Buenos Aires e comecei a estudar.
Por trás de dezenas de tantos músicos argentinos dedicados ao samba, há um brasileiro. O carioca Renato dos Santos chegou a Buenos Aires em 1992. Foi o primeiro brasileiro a revelar aos argentinos como fazer. Na época, não havia rodas conduzidas por argentinos. Hoje, não há mais brasileiros liderando rodas. E Renato continua a ensinar os truques.
Creio que fui o primeiro brasileiro que inventou dar oportunidade aos músicos argentinos para tocar. Mas eu não gosto de falar, porque eu ensino, mas não sou de professor teórico. E não me considero professor deles, mas fui considerado, é o único que transmitiu o pouco que sei, eu transmiti para os outros.
Nesse movimento de argentinos que entram no mundo tipicamente brasileiro, como o do samba, existe outra curiosidade. Várias apresentações dessas rodas de samba acontecem em bairros historicamente ligados ao tango. A queixa do bandoneon vira o choro da cuíca. É a fusão cultural dos dois ambientes. Algumas rodas de samba acontecem, por exemplo, a poucos metros da casa onde morou o mítico Carlos Gardel, ao lado de espaços de referência do tango e perto de salões da típica dança argentina. No Centro Cultural Macedônia, por exemplo, onde num dia se dança tango, no dia seguinte se samba. No palco, o samba na calçada, a mais raiz de todas as rodas na Argentina. O líder dessa roda é o argentino Cristian Mansilla, que poderia ter estudado o bandoneon do tango, mas preferiu a percussão e o cavaquinho do samba.
Tem um paralelismo entre o samba e o tango, tem a sofrência na poesia, é uma coisa assim que é muito parecida do samba com o tango e do tango com o samba. Só que a diferença está na música, na forma de lidar com essa sofrência. O tango é uma sofrência assim de morrer e a música acompanha essa sofrência, entendeu? Já no samba tem muitas letras de sofrência, só que a música é como tipo, vai pra frente, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, entendeu? E aí vai.
Mas o que leva um argentino a escolher um ritmo brasileiro tão distante da própria cultura?
O samba me escolheu. Foi o samba que me escolheu. Eu sempre ouvi muita música, todos os meus anos de vida, mas o samba assim me pegou para eu ficar aí ligado, colado com esse movimento, com instrumentos, com a música, com a harmonia, com a poesia do samba. Isso só me acontece com o samba. Escuto muitos outros tipos de música, mas escuto o samba e tem uma coisa assim batendo aqui no peito que não acontece com nenhuma outra música. É assim.
Laura Peirano se tornou cantora de samba há 3 anos, quando formou o grupo Quintal do Galo. Laura explica as razões para sua decisão.
Principalmente essa energia que se dá nas rodas de samba, de cantar, sabe, no formato de roda, que a gente não tem, ao menos aqui em Buenos Aires, por exemplo, na música, no folclore ou no tango, essa energia que é como se fosse um coração batendo o tempo todo aí, todas as pessoas ao mesmo ritmo, como um coração gigante. Nem todo mundo sabe dançar tango, que é bem difícil. Na roda de samba, você só precisa caminhar, fazer palma da mão, aí já está dançando. Todos os sambas têm o lalaiá, aí você pode cantar, não tem que saber a letra toda, então é muito mais democrático, eu acho.
Mas afinal, as rodas de samba conduzidas por argentinos deixam a desejar ou o nível é alto como se estivéssemos no Brasil? Para tirar essa dúvida, o mestre que ensinou a todos, Renato dos Santos.
São de muita alta qualidade. As rodas de samba são excepcionais. Você capaz que pensa que está em Brasil. Inclusive, os grupos daqui, tem grupos aqui, daqui da Argentina, que tem seus discos gravados em Rio de Janeiro.
E o aluno pioneiro Guilherme Schneider naturaliza o fenômeno.
Em todo lugar do mundo tem alguém que gosta de samba. Em todo lugar da Argentina tem alguém que gosta de samba. Por quê? Porque o samba não tem fronteira. Porque o samba é um estilo e fala do povo, fala das pessoas, fala do coração das pessoas. Você não tem que falar com o psicólogo do compositor, porque ele escreve simples. Ele escreve direto. Ele conta a história da sua vida. Ele conta seu dia a dia. Ele conta o que é a vida no Brasil. No morro. E hoje em dia no asfalto.
De Buenos Aires, Márcio Rezende para a Rádio França Internacional.
Notícias, reportagens, entrevistas, imagens. Os programas da Rádio França Internacional no site rfbrasil.com.